estamos em condições então de retomar os nossos trabalhos. Temos connosco o professor Dr. Carlos Pamplona Corte Real, professor jubilado da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, a quem eu agradeço muito a disponibilidade para colaborar connosco e agradeço muito todos os contributos que possa trazer da sua vasta experiência e conhecimento para os trabalhos deste grupo de trabalho relacionados com o projeto de lei que está em discussão. Portanto, tenho a palavra, Sr. Professor.
Mais perto. Muito obrigado, doutora. Queria agradecer a todos e os deputados presentes. E realmente penso que estou aqui com muito gosto, porque é um tema que bate em matérias que me costumam dizer algo de relevante. Esta figura da coadoção começou por ter gerado, pelo que já pude ouvir de algumas audições, uma pequena confusão no que diz respeito à existência ou não de uma pluralidade de adoções sucessivas que poderiam inquinar ou pelo menos perverter no regime dito na altura de fraude à lei, quando realmente está longe de acontecer isso. O que acontece é que, como o artigo 975 diz claramente, quando há um casamento, como que se consome tudo o que diga respeito à adoção de um deles e, portanto, à adoção do segundo. Portanto, não vejo razão alguma para a situação ser delicada nesse tocante. E, portanto, quem diz casamento diz, naturalmente, união de facto entre duas pessoas do mesmo sexo. Casamento ou união de facto de pessoas do mesmo sexo. Aliás, já existe, à face da nossa lei, artigo 979, número 2 e artigo 7º da LUF, já existe a coadoção. A única situação, essa sim discriminatória, é que não se admite em relação à união de facto para pessoas do mesmo sexo que vivem, portanto, em comunhão de mesa letiva e habitação, não se admite a coadoção. Este diploma veio precisamente fazer face a essa situação e admitir esse regime de coadoção. E vai de uma forma transparente, clara, aparentemente inequívoca. Eu vejo mal, mas parece-me inequívoco, porque realmente, no fundo, a criança é filha de um dos membros do casal e já vive num enquadramento parental que a acolhe e que a acompanha no dia-a-dia e, por consequência, aquilo que há não é nada de novo, portanto, para a criança, é o interesse superior dela que está em jogo. Ela tem duas figuras parentais de referência e este diploma limita-se a estatuir no sentido da possibilidade, naturalmente, de se concretizar uma situação parental, uma extensão da parentalidade por via adotiva ao outro membro. Portanto, não vejo que haja aqui o que quer que seja que possa ser objetável. Ouvi falar na hipótese de, se a lei admite a adoção singular, então contenta-se com uma única pessoa a adotar. É verdade que se contenta, porque a lei contenta-se com tudo aquilo que sejam mecanismos que vão ao encontro do interesse da criança, o que não quer dizer que, se não puder ser melhor, dentro da preservação daquilo que já é, porque no fundo não se está a alterar rigorosamente nada no que diz respeito ao ambiente parental enquadrante daquela criança, a lei fala. Aliás, o nosso legislador tem muita imaginação em matéria de adoção, desde o apadrinhamento civil, a adoção singular, a adoção plena, a adoção restrita, tudo isto por razões que têm a ver com, será mais fácil adotar se não se der o estatuto pleno de filho ao adotado, será mais fácil adotar se as duas famílias se mantiverem a natural e a biológica. biológica e a adotiva, se se mantiverem em contacto e trocarem informações e trocarem fotografias, e é o que acontece no apadrinhamento civil. Portanto, a nossa lei vai buscando soluções que procurem ir ao encontro do interesse das crianças. E aquilo que também ouvi aqui objetar é: não pode ser com a adoção, porque então com a adoção vai permitir uma discriminação entre os adotados em com a adoção daqueles que naturalmente não podem ser adotados, porque os casais homossexuais, por via da LUF e por via do artigo 3º da lei do casamento, não podem ser adotados por casais do mesmo sexo. Mas isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Como vos disse, aqui não estamos perante a adoção, estamos perante uma situação específica. É uma situação que já existe durante a vida do progenitor e do que vai adotar. É necessário fazer face a problemas de saúde, de saída para o estrangeiro, de escola, até de morte, mas isso não é a razão básica e única para que haja esta situação de coadoção. A vida faz-se antes da morte, por mais que haja um professor que diz que a morte é o último da vida, é o professor Galvão Teles, mas não chegamos tão longe. Portanto, o que interessa é saber o que acontece àquela criança na constância da existência com ela das duas figuras parentais. E, portanto, parece-me realmente interessante este projeto, parece-me que não choca e não toca em nada, não vai abolir com a adoção por razões que acabei de explicar, não vai abolir com situações já existentes de coadoção, quer no casamento, quer na união de facto, artigos 1979, número 2, insisto, e do Código Civil, e artigo 7º da LUFA, e por consequência criaria uma discriminação se não pudesse haver essa coadoção em relação a este quadro de um filho de um dos membros do casal que não pudesse ser adotado pelo outro. Portanto, essa situação não é, portanto, recondutível à mera adoção. Porquê? Porque a adoção cria ex novo uma adoção. Não, cria, não vai ao encontro de uma situação que já existe. Aqui já existe a situação, já está lá as duas figuras parentais de referência, está tudo claro, é tudo inequívoco. E aquilo que realmente poderia acontecer é que, se isto não fosse reconhecido, havia, como diz o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, uma clara discriminação, e portanto seria violada a Convenção Europeia dos Direitos do Homem no seu artigo 14, 8 e 14, e seria violado a nossa Constituição no seu artigo 13, número 2, no seu artigo 36, no seu artigo 26. Portanto, a unidade do sistema jurídico não se faz só por pontualidades, não, costuma fazer-se descendo no sistema dos princípios mais básicos e fundamentais para os princípios realmente que lhes são subalternos. Portanto, parece-me realmente que o Tribunal Europeu disse bem, e eu vou resumir o que disse o Tribunal Europeu: duas pessoas casadas do mesmo sexo podem adotar ou coadotar. Se duas pessoas do mesmo sexo casadas não puderem coadotar, há discriminação. Duas pessoas do mesmo sexo que vivam em união registada, ou união estável, ou união de facto. Se os heterossexuais, nessas mesmas condições, puderem adotar, há claramente uma situação de discriminação e, portanto, não há nenhuma margem de livre apreciação por parte do Tribunal. Tem mesmo que considerar que há aqui uma violação do artigo 14º, conjugado com o artigo 8º da Convenção Europeia. E a Áustria foi condenada, há alguns países que foram condenados, não porque todos tenham um tratamento homogéneo na situação, mas porque em casos deste tipo é preciso tratar do mesmo modo aquilo que deve ser tratado do mesmo modo. Ou seja, não se pode discriminar. E é isso que eu queria realmente basicamente dizer. Estou contente com esta inovação. Não é uma adoção, é uma solução mais premente do que a adoção. É uma solução que vai ao encontro do interesse superior da criança, vivo, com as duas figuras parentais, dia a dia, em constante contacto com. Portanto, não vejo realmente que esta situação possa gerar problemas de nenhum teor. Problemas de algum teor, mas a médio prazo, longo prazo, levantará a necessidade de alguns preceitos em matéria de adoção poderem eventualmente ser repensados à luz dos valores constitucionais e não só. Mas, portanto, aí sim, problemas constitucionais, não como aqui foi dito, mas pelo lado oposto, ou seja, porque realmente não vejo também razões para que a coisa não possa ser alargada. Mas não é igual. A adoção enceta um processo. Com a adoção, não enceta um processo, reconhece uma situação. Outra coisa que eu queria dizer é que não é obviamente suficiente a ideia da tutela. Já está a proteger a criança, meu Deus, mas que ideia! Está a proteger a criança pela tutela. O tutor tem que pedir a relação, tem que indicar a relação de bens da criança tutelada. O tutor tem que ser indenizado pelos danos que possa suportar. O tutor tem que, tem uma posição de que não tem nada a ver com a posição de pai, como podem ver os artigos que regulam a tutela. Aparentemente um poder próximo da tutela parental, mas não é naturalmente um pai. E mais do que isso entra em ação quando um deles morre ou está em possibilidade de. E a minha ideia é esta: como é que um tutor, na constância do casal, unido de facto ou casado, do mesmo sexo, não intervém, portanto, continua sempre só um a poder, enquanto assim for, enquanto o casal viver e comungar em comunhão plena de vida, continua o tutor a não poder intervir, obviamente. Portanto, não é de tudo em todo um substitutivo, isso é tudo uma farsa, isso é que é uma fraude à lei, uma fraude à lei argumentativa, mas de um modo ou de outro eu queria dizer que eu sinto-me contente com a solução, que sem ser adoção é uma proteção em nome do interesse da criança, de uma criança que já tem o seu quadro mental desenhado e claramente feito.
Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Professor. Vamos fazer então uma ronda pelos grupos parlamentares. Pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Professor, pela sua exposição tão clara e tão incisiva. Nós também achamos que isto é mais do que uma adoção, porque de facto é relativamente a um processo que já existe, embora siga naturalmente as regras da adoção por filho do cônjuge e avaliado caso a caso, mas realmente é uma realidade que já existe. Eu queria insistir em alguns pontos que têm sido levantados nestas nossas discussões. E o primeiro ponto diz respeito com a coerência do sistema normativo que o professor também abordou. Para além daquilo que disse e que também é a minha abordagem, parte de princípios essenciais, como o princípio da igualdade, o princípio do desenvolvimento da personalidade, entre outros, para chegar a esta solução, e pelo conhecimento, enfim, de estudos que mostram como uma lei não igualitária prejudica o desenvolvimento da criança, e é nisso que nós nos baseamos, entre outras coisas, para fazer este diploma. Tem sido muito invocado aqui, especialmente pelo CDS, neste momento teve que se ausentar, que há aqui uma incoerência, porque as lésbicas que têm filhos terão filhos violando a progressão medicamente assistida em Portugal e, portanto, farão os filhos em Espanha, que não deixam de existir naturalmente, e não vejo maneira como revogar as crianças. Mas eu tenho tentado encontrar algum escrito por parte de pessoas que têm defendido esta questão da progressão medicamente assistida, se encontram alguma incoerência no sistema por parte de uma pessoa, por exemplo, como eu, heterossexual, divorciada, 37 anos, que não põe de parte a ideia de ir à Espanha e recorrer à procriação medicamente assistida, uma vez que o meu país não me permite. Se eu tiver um filho desta forma e casar mais tarde, ou vier a viver a união de facto mais tarde, esse meu cônjuge ou unido de facto pode coadotar esta criança. Portanto, quem defende que há uma incoerência entre permitir-se que crianças nascidas através da PMA em Espanha possam ter direitos em Portugal, terá de defender a mesma incoerência para a adoção do filho do cônjuge, quando heterossexuais tenham recorrido à PMA. Depois, quanto ao argumento de introduzir uma discriminação, aqui eu penso que o professor foi claro e nós entendemos, pelo contrário, estamos, como disse há pouco, aliás, o professor Jorge Gata, a diminuir uma discriminação e não a introduzir uma, não é? Estamos a diminuir e não a introduzir uma. E depois, ainda sobre a incoerência, de facto, olhando para os princípios constitucionais que nós referimos, para o Acordo do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem e para a Carta do Comissário de Direitos Humanos, que teve o cuidado de enviar para aqui, eu diria que incoerente é não se prever coadoção e no fundo pedia-lhe a sua opinião sobre isso. Tem também sido discutido aqui a questão da se isto foi suficientemente discutido na sociedade. E temos visto vários artigos de opinião, têm sido discutidos de todos os sentidos. Muitos dos argumentos que têm sido utilizados são argumentos da natureza. E eu perguntava ao Sr. Professor se não é exatamente o contrário do direito vergar-se às leis da natureza e o perigo que esse argumento representa, nomeadamente quando nos lembramos da procura do consenso social para permitir casamentos interraciais na América, quando já existiam os terríficos mestiços. E, no entanto, não se queria permitir o casamento interracial porque era preciso um consenso na sociedade. Eu também queria lhe perguntar se, para além dos aspectos do dia-a-dia, como focou, e para além do aspecto do testamento, porque é completamente um testamento diferente, um testamento feito por um pai ou um testamento feito por quem não é pai, por causa da legítima e da legitimária, se o destino da criança, na hipótese de morte, realmente na hipótese de morte, se é conforme um princípio de precaução que tem sido muito aqui invocado, deixar o destino dessa criança à hipotética sensibilidade do juiz ou antes haver um regime tal como existe para adoção em casais, co-adoção em casais de sexo diferente. Em relação à tutela, o Sr. Professor já disse o que eu penso, aliás, acho um salto lógico de dizer-se que não há nenhum problema com a parentalidade homossexual, mas depois escolher-se uma palavra com outro nome. Há exemplos claros na história de discriminações que funcionaram com o mesmo tipo de raciocínio das crianças, e estou aqui a falar as crianças. E outra coisa que eu queria deixar claro, eu ouvi aqui uma professora a dizer que havia uma incoerência também com o sistema jurídico, há sempre, não é? Quando se faz uma lei que inova, pois naturalmente há qualquer coisa que fica diferente. Mas que havia uma incoerência porque a lei do casamento e a lei da união de facto não permitia a coadoção. E, portanto, como não há, aliás, houve mesmo um psicólogo que também fez essa avaliação jurídica. E nós respondemos que havia uma revogação tácita parcial, naturalmente. Continua a não ser possível a adoção por duas pessoas do mesmo sexo, mas com este diploma há uma revogação tácita parcial e essa professora disse que essa figura não existe. Queria ouvir a sua palavra. Bem, e depois, em bom rigor, também frisar outra vez a importância da decisão do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem e a ideia de que temos realmente vários países com coadoção e sem adoção, vários países com adoção e sem coadoção e países com mistura de ambos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pelo Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra a Sra. Deputada Andreia Neto.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradecer ao Sr. Professor a sua presença, bem como todos os contributos que traz a este Grupo de Trabalho no âmbito da discussão deste Projeto de Lei. Eu pretendo também, tal como o Sr. Professor o fez, ser bastante clara, colocando-lhe duas ou três questões, apenas e só. e confrontá-lo desde já com declarações em exposições já proferidas em sede de discussão neste grupo de trabalho, a propósito deste projeto de lei, de juristas também, que afirmaram com muita clareza que este diploma é contrário a todo o sistema jurídico. Foram mais além, disseram também que este projeto de lei é um projeto de lei que sofre de ilegalidade e também de inconstitucionalidade. Falavam da violação do Instituto da Adoção, falavam também na impossibilidade do nosso ordenamento jurídico da existência de adoções singulares sucessivas e também no âmbito inconstitucional falou-se também muito da violação do direito à identidade paterna e materna. Gostaria que comentasse todas estas afirmações que foram proferidas nesta discussão. Aliás, foi afirmado também que este diploma quebrava toda a unidade do sistema jurídico. Não sei o que é que lhe apraz dizer também relativamente a esta afirmação. Estando em causa o Instituto da Adoção, bem como o âmbito da sua aplicação, eu pergunto-lhe até que ponto é que estas crianças necessitam de proteção. E pergunto-lhe também, neste sentido, porque foi já por diversas vezes alegado de que a nossa lei, já existe na nossa lei, mecanismos que conseguem garantir estas relações familiares já estabelecidas. Pergunto-lhe se também tem esse entendimento, ou não, porventura, se existem ou não na nossa lei, no nosso ordenamento jurídico, mecanismos que consigam a proteção, garantir e acautelar a proteção jurídica destas crianças, garantindo assim e dessa forma o seu superior interesse. Já percebemos que considera que este diploma não introduz algum tipo de discriminação e assim sendo eu pergunto-lhe como é que comenta o facto do mesmo se dirigir a situações residuais. É só, fico por aqui. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP, tem a palavra a Sra. Deputada Teresa Anjinho.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Professor, em nome do CDS, dirijo-lhe uma saudação pela sua presença. É um gosto tê-lo aqui e ouvi-lo, pela, obviamente, a sua experiência nestas matérias e que também ficou patente na forma como, obviamente, expressou a sua opinião neste grupo de trabalho. Aliás, acho que é fundamental a existência de contraditórios, particularmente nestas questões, porque é daqui que advém, obviamente, a responsabilidade do legislador. Por isso, não partilhando e fazendo desde já este registro de interesses de algumas das suas opiniões e do seu saber, permita-me, obviamente, saudar por o fazer e de uma forma que eu considero absolutamente ímpar. Para o CDS, como o Soutor bem sabe, não está aqui em causa um conceito de família no campo da conjugalidade, nem tampouco a idoneidade de um homossexual para criar uma criança, razão pela qual normalmente não nos reportamos à questão da adoção monoparental. E porquê? Está para nós aqui em causa o Instituto da Adoção e entendendo que o Instituto da Adoção visa uma equiparação à filiação natural e que essa filiação natural compreende uma referência masculina e uma referência feminina. Daí que não esteja aqui em causa as questões relacionadas com a adoção monoparental, uma vez que neste quadro continua a existir uma referência feminina e uma referência masculina, pai ou mãe. Tal como também para nós não está aqui em causa de modo algum uma situação de discriminação e muito menos de discriminação por orientação sexual. Caso contrário, estaríamos a centrar-nos nos direitos a adotar, portanto dos adotantes, e não naquilo que eu considero ser o cerne deste diploma, que é o superior interesse da criança e que à partida, nos obriga a olhar para o nosso ordenamento jurídico e tentar perceber, olhando para aquelas situações que de facto já existem, se existe uma proteção jurídica para estas crianças. No nosso entendimento, e aqui entra a divergência com a opinião formulada por Vossa Excelência na sua exposição, no nosso entendimento, nós já temos, de facto, no ordenamento jurídico, instrumentos jurídicos capazes de fornecer esta proteção. Não vou dizer que esses instrumentos jurídicos, tal como parece ter sido aquilo que acabou de referir, não, de modo algum ouviu alguma vez da minha parte dizer que o Instituto da Tutela visa substituir a filiação. De forma alguma o disse alguma vez, porque de outra forma entraria em contradição comigo mesma quando falo da filiação natural com a existência de uma referência masculina e feminina. Centro-me sim na proteção propriamente dita da criança noutras questões. E aqui também faço uma meia-culpa, que não é minha, mas do sistema, reconhecendo, como já foi aqui dito, que o nosso sistema jurídico tem efetivamente fragilidades. Agora, e que o problema não é propriamente da lei, mas do sistema, foi já aqui dito pela doutora Dulce Rocha. E eu concordo. Agora, o que eu lhe perguntava, e a minha primeira pergunta, é se acha que, de facto, esta nova lei, uma lei que é polémica aos mais variados níveis, político, foi discutida juntamente com o projeto da dita adoção plena, esta, e como sabe, portanto, a votação não foi uma votação expressiva, ou seja, no sentido de que houve claramente uma decisão de rejeição e de aprovação, mas foi rejeitada a da adoção plena e aprovada a da coadoção, portanto claramente suscita alguma polémica no meio político e é polémica na sociedade, e isso todos nós bem o reconhecemos, polémica no campo da ciência, tal como temos vindo a reconhecer ao longo destas várias audições, que para mim são essenciais porque têm vindo a ser bastante construtivas, e polémica, a meu ver, também no campo do direito, porque existem também, como o Sr. sabe provavelmente muito melhor do que eu, várias opiniões sobre estas matérias. Se considera que esta nova lei vai, de facto, resolver os problemas do sistema e conferir a maior proteção? Sabe que eu tenho a maior das dúvidas em relação a estas questões, porque, por vezes, o mais importante é, de facto, garantir a eficácia de muitas leis que já existem e que não estão a ser aplicadas, e, sinceramente, acho que outra das coisas boas neste grupo de trabalho é que tem vindo a trazer a lume um conjunto de debilidades do sistema em determinadas matérias, até mesmo no campo da adoção, que a meu ver deve merecer a devida atenção por parte do legislador. Depois, a questão da incoerência jurídica, que o Sr. na sua exposição também já fez referência. Eu, em nome da seriedade, não farei referência a outras intervenções, mas cingir-me-ei às minhas questões. Sr. parece-me que a incoerência, e aliás, a expressão coerência jurídica foi introduzida pelo proponente na exposição de motivos, dizendo que, de facto, este projeto introduz mais coerência jurídica ao sistema. E, de facto, Sr. Professor, para que fique claro onde é que está aqui aquilo que eu identifico como sendo a incoerência jurídica, é que nós temos um modo de legislar aqui que me faz pensar noutros passos legislativos em matérias que eu diria até tangentes, que não sei se será a melhor forma de legislar. Nós estamos a avançar com um projeto de coadoção, que, como o Sr. diz, é para resolver casos que já existem, mas que claramente é um primeiro passo para a situação da adoção plena. Sr. onde é que está, de facto, aqui a dita coerência, a meu ver? Mas onde é que está a coerência em avançarmos com um projeto a este nível para que entenda, efetivamente, como é que eu enquadro esta questão, onde a PMA é claramente proibida e criminalizada, e se faz deste diploma decorrer direitos, porque claramente este diploma vai abranger essas situações. Eu diria que este diploma vai até abranger mais essas situações do que a da adoção monoparental. Depois, porque associado está esta questão, o direito é um modelador de organização social e, portanto, existe responsabilidade nessa mesma organização. Como é que afere a percepção científica, até no campo do direito, e a expressividade social desta matéria? Não peço, obviamente, que me diga, como já foi aqui aventado, que fazemos perguntas de como é que a sociedade portuguesa pensa. Não. Estamos a fazer uma questão óbvia, que é a expressividade destas questões. Porquê? porque a ciência não determina, mas complementa e acompanha a decisão do legislador, e a sociedade e a forma como a sociedade se organiza claramente é um fator do qual depende a eficácia do direito. E é fundamental que o direito, que quando se legisle para que as mesmas leis sejam eficazes. E, portanto, termino, Sr. Professor, dizendo que, enfim, como é que avalia, de facto, perante todas estas polémicas, todas estas dúvidas, que em consciência o legislador avance face aos riscos e tendo em conta que aqui está em causa o interesse superior da criança, aprovando este projeto e, como disse, a coadoção reconhece uma situação. Acontece que, aplicando exatamente este projeto, tá. Vou concluir este projeto tal como está a ser, tal como está redigido, é um projeto que, na verdade, cria claramente uma presunção de direitos, uma vez que também não é automática, decorre de uma sentença judicial. Enfim, e fico-me por aqui. Muito obrigada.
Muito obrigada. Pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Cecília Honório.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Professora, muito obrigada pela sua exposição. Ela foi muito clara. E nesse sentido eu não vou inventar dúvidas face à clareza da sua exposição, quero reforçar uma questão que foi já aqui colocada e que se reporta ao facto de nós termos ouvido outras pessoas, académicos, juristas, reputados, que nos garantiram que a coadoção não existe, nem pode existir. E daí todo este espaço, esta neblina em torno das incoerências que a coadoção introduziria no nosso ordenamento jurídico, porque é uma expressão importada, que se percebe a importação do conceito, mas que ele não tem qualquer espécie de valor à luz do que já está consagrado para a adoção e não pode ter, dadas as características deste processo. E por isso eu gostaria de reforçar esta dúvida e de o ouvir mais uma vez sobre este assunto.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder às questões colocadas, eu devolvo a palavra ao professor Dr. Carlos Pamplona, Corte Real. Tem a palavra.
Ora bem, meus senhores, ouvi com muita atenção, senhores deputados, ilustres senhores deputados, as vossas preocupações, que curiosamente por vezes me pareceram bem forçadamente colocadas num sentido inverso àquilo que a lógica e a sensibilidade pediria a um jurista e a um homem, a um ser humano. Realmente ouvi aqui coisas que, por exemplo, este diploma violaria a adoção. Talvez porque, como disse, eu ouvi a intervenção da doutora Rita Lobo Xavier, que tive a honra de arguir no doutoramento dela, ouvi ela dizer que se há uma adoção singular não é preciso estender. Pois não é preciso estender. A panóplia de regimes adotivos é muito grande e, portanto, o facto de existir uma adoção singular foi apenas a porta para abrir a possibilidade de adoção por homossexuais, mas não abriu mais do que isso. E, além disso, a adoção singular não impede realmente que haja outras modalidades de adoção, mas que, basicamente, a lei se preocupe sempre com a existência de uma, não de uma monoparentalidade, mas de duas pessoas, quer a adoção plena, quer o apadrinhamento, quer em volta da criança não está uma pessoa só. Tirando o caso da adoção singular, que foi uma transigência com base no preconceito que a doutora Teresa Anjinho diz que não é, mas eu penso que salta, eu vejo mal, mas penso-me que salta um bocadinho à vista e queria dizer-lhe que realmente era interessante perceber porque é que acha que não pode ser esta, por causa do regime da adoção, não se pode admitir a coadoção. Porque eu já tentei explicar que uma coisa é encetar um processo adotivo, outra coisa é encontrar uma situação que permita realmente ir ao encontro daquilo que é mais normal e lógico dentro daquela situação. Há duas figuras parentais de referência, a criança está enquadrada nesse meio, não vejo razão, a adoção singular já é permitida, não vejo razão nenhuma para não se poder estender, sendo até não tão significativos quanto deveriam ser os casos da coadoção, que no fundo o que é? É uma extensão da parentalidade por via adotiva. É isto, a coadoção é uma... E é assim que o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem a trata. Portanto, a coadoção não é uma figura que o Tribunal Europeu terminologicamente não utilize a expressão coadoção, que é no fundo a adoção coparental. É uma adoção, portanto, estendida ao membro que faz parte do casal, ou do casal casado, ou do casal unido de facto. Entender que a criança fica melhor sem essa extensão, não sei como é que é possível pensar-se isso. Sinceramente, estou a falar com o coração nas mãos. E gostava que a doutora Tranjin, que é uma pessoa inteligente e que expôs aqui o melhor, de uma forma convincente, na aparência, o seu modo de pensar. E eu gostaria de ouvir, mas sinceramente não vou por aí, só sei que não vou por aí, porque para eu ir por aí tinha que me negar a mim mesmo, como homem, como jurista e como ser senciente e racional. E aquilo que me parece é que o facto de se admitir a coadoção minimiza pela premência da situação, e em nome do interesse superior da criança, esse sim, em nome do interesse superior da criança, essa situação da criança que está filha de um dos membros do casal, mas que vê a extensão da parentalidade para efeitos pragmáticos até, feita ao outro. Portanto, não vejo que isso possa, não vai abolir com a situação da adoção, que, como digo, é um processo novo, é um processo que se enceta, enquanto que aqui não, aqui vai-se ao encontro de uma situação que já existe e que, portanto, há que respeitar aqui, sim, agravadamente, o interesse superior da criança. Ela está lá no meio daquelas duas pessoas que têm como figuras parentais. Portanto, isto é que eu não consigo perceber como é que a doutora Tranjin poderia pensar ou ver esta situação. São duas figuras parentais que a criança tem como tais e choca, portanto, estender a parentalidade à outra pessoa. O interesse superior da criança é desconhecer essa outra pessoa, é não a tratar como uma figura parental, é ela não poder sequer funcionar como uma pessoa que a vai buscar à escola, que a vai levar ao hospital, que na ausência da mãe tem que tomar, que está no estrangeiro em trabalho, tem que tomar certo tipo de decisões. Parece-me importantíssimo que possa dar uma ajuda útil, como qualquer situação de complementaridade parental. Mesmo um divórcio, a lei tem esse cuidado, nos artigos 1906 e seguintes, de estabelecer realmente a articulação dos poderes paternais, e o vínculo rompeu-se. Portanto, eu penso que não faz razão nenhuma para se entender que adoções sucessivas impedem, mas o 1965 não tem no fim uma cláusula que esclarece a situação. 1965 do Código Civil. Não acham que a discriminação, a união de facto em Portugal, no artigo 7º, consentir a coadoção e não consentir se forem pessoas do mesmo sexo? Isto não é discriminação? E não foi isso que aconteceu com a Áustria? E não foi por isso que a Áustria foi condenada? E não foi por isso que a Áustria teve que pagar a minimização de perdas e danos no campo moral e no campo patrimonial? É isso que querem que aconteça a Portugal, em termos internacionais? Não sei, com toda a franqueza, se o Tribunal Europeu não tem dúvidas, somos nós aqui em Portugal com artigos bem claros, no artigo 3º, 2º e os primeiros artigos que referem a dignidade como base do Estado Democrático, que referem o livre desenvolvimento da personalidade, que referem o direito à não discriminação no artigo 13, número 2, que referem o direito a contrair casamento e a constituir família, aliás, ao contrário, constituir família e a contrair casamento. Portanto, parece-me que estamos em evolução, e essa evolução vai não no sentido que a doutora Teresa Anjinho sugeria, mas talvez no sentido inverso, no sentido de finalmente nos respeitarmos todos como somos, na diferença e na semelhança, e convivermos com essa mesma diferença e com essa semelhança. Não vejo aqui nenhuma inconstitucionalidade, não vejo aqui nenhum problema de nenhum teor a não ser forjado, e por isso digo-lhes com toda a franqueza, gostava que no momento em que o país está a atravessar outras situações difíceis, não fosse por isto que se perdesse tempo. A solução parece-me clara, inequívoca, daquelas que eu sou uma pessoa que tenho normalmente muitas dúvidas, mas não é o caso. Neste caso parece-me muito óbvio que o diploma vai ao encontro daquilo que deve ir.
Muito obrigada, Sr. Professor. Sra. Deputada Teresa Anjinho pediu a palavra. Para que efeito?
Defesa de honra, Sr. Presidente.
Tem a palavra.
Muito obrigada. Sr. Presidente, dirijo-me diretamente ao Sr. Professor, com todo, obviamente, o respeito que me merece e que sempre me tem merecido, nomeadamente até pela divergência de opinião que temos em relação a tantas matérias. O Sr. Professor disse, aliás, deixou aqui bem claro, de que tudo quanto foi exposto por mim, independentemente dos elogios que fez a uma... enfim, à minha inteligência e ao facto de ser convincente na aparência, eu penso que fui bastante clara, disse e ouvi-o de uma forma muito clara dizer que eu tinha um preconceito na matéria. Senhor Professor, eu entendo a palavra preconceito com um sentido pejorativo, espero que não tenha sido esse o sentido que o referiu, mas sim no sentido de haver aqui um pré-conceito, ou seja, que efetivamente subjacente àquilo que eu acabei de afirmar, havia de facto um pré-conceito. E em relação a isso, Sra. Professora, eu deixo aqui muito claro, existe de facto um pré-conceito, não um preconceito, porque, como eu lhe disse, para mim o que está aqui subjacente é o Instituto da Adoção, e para mim o Instituto da Adoção refere-se claramente à questão da filiação natural com referência masculina e feminina. Digo, todavia, que aquilo que nós aqui fazemos é tentar debater dúvidas, discuti-las de forma séria e consciente, e julgo que a melhor forma de o fazer é de facto mostrar abertura para efetivamente ouvir os outros e tentar perceber quais são efetivamente as suas fundamentações, sejam elas quais forem. É isso que eu procuro fazer no quadro desta discussão. Reconheço a evolução que o Sr. Professor referiu, todavia rejeito frontalmente qualquer preconceito, mas não preconceito. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Podemos dar por concluído ou quer ter a palavra? Então, tem a palavra, Sr. Professor.
Ah, peço desculpa. Eu nem sei carregar no botão. Ora bem, Sr. Dr. Anjinho, tenho muita consideração igualmente por si. Acho mesmo que expôs uma tese difícil, mas de uma forma... que se não for cautelosamente ouvida, parece, eu peço desculpa de utilizar esta terminologia, parece convincente, mas realmente esbarra a par e passo na nossa lei. A unidade do sistema jurídico sabe como é que começa a ser vista do diploma superior para os diplomas inferiores, portanto do diploma constitucional para os demais, e portanto não vejo no diploma constitucional nada que vá no sentido daquilo que pretende sustentar. Por outro lado, acho que não vejo na adoção essa complementaridade, basta ver a própria adoção singular, umas vezes ela serve para uma coisa, outras vezes serve para outra. A adoção singular foi o que o legislador quis encontrar uma solução para, em casos extremos, dar uma ligeira proteção a algumas crianças, não aquela que deveria ser, mas a que pode ser. Portanto, não a que deve ser, percebe? A que pode ser. E, portanto, a figura da adoção é uma figura muito vária. A figura da adoção restrita é uma coisa absurda. Não sei se pensa isso, mas temos dois filhos em casa, um pleno, um adotado plenamente, outro adotado restritamente, discriminados. discriminados. Portanto, entendo realmente que a lei foi encontrando soluções, como o apadrinhamento, em que tentem manter em contacto a família natural com a família apadrinhante, dando notícias um ao outro. É uma situação também ínvia, digamos assim, ou de difícil execução. E tudo isto para dizer que as soluções que a lei vai encontrando vão alterando o ordenamento. Não vão quebrando a unidade do sistema jurídico, vai-se procurando a evolução, vai-se procurando encontrar a solução mais ajustada ao interesse superior da criança, mas não é, obviamente, algo que contrarie aquilo que existia e que vai deixando de existir. Portanto, a ideia é esta, é que o direito é evolutivo, doutora, senhora deputada, é evolutivo, e sendo evolutivo não pode negar a tentativa ou a tendencial sobreposição à realidade socio-ideal que lhe está subjacente. E eu penso que realmente bastava que houvesse um caso de coadoção, para dever ser reconhecida a figura da coadoção. Em nome dos direitos fundamentais dessa criança. Por isso, aquilo que lhe queria dizer, doutora, é que aprecio, gostei muito da sua maneira de pensar, mas não gosto da sua conclusão. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Professor. Agradeço-lhe os contributos que nos trouxe e a disponibilidade para colaborar com este grupo de trabalho. Muito obrigada. Nós conseguimos recuperar algum tempo com esta última audição, portanto a próxima está marcada para as 17 horas. Fazemos aqui um pequeníssimo intervalo e pedia-vos que às 17 horas estivéssemos aqui. Obrigada.